Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Variedades da Experiência Científica. Uma visão pessoal da busca por Deus reúne as palestras Gifford, apresentadas por Carl Sagan na Universidade de Glasgow, em 1985. Publicadas postumamente a partir de transcrições recuperadas e organizadas por Andrew Yan. Não é uma defesa religiosa nem um manifesto ateísta, trata-se de uma investigação ensaística sobre o que a ciência pode dizer e o que não pode dizer a respeito de Deus, do universo, da vida e do lugar humano no cosmos. Sagan aproxima astronomia, evolução, física, história das religiões e filosofia para examinar por que experiências de assombro frequentemente recebem interpretação espiritual. Sua questão central não é substituir uma crença por outra, mas exigir que afirmações sobre a realidade sejam proporcionais às evidências disponíveis. Ao mesmo tempo, o autor preserva o valor humano da reverência, da dúvida e da responsabilidade moral. O livro também discute vida extraterrestre, inteligência e os riscos sociais do dogmatismo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a teologia natural é submetida ao método da evidência. As palestras partem do campo tradicionalmente chamado de teologia natural, isto é, a tentativa de inferir algo sobre Deus a partir da observação do mundo. Sagan aceita a importância histórica das perguntas, mas contesta a ideia de que o desejo de uma explicação constitua uma resposta. Para ele, a grandeza, a ordem aparente ou a complexidade dos seres vivos não demonstram automaticamente uma intenção sobrenatural. A ciência progride justamente ao transformar espanto em hipóteses que possam ser examinadas, confrontadas com observações e, se necessário, abandonadas. Essa exigência tem consequências para argumentos religiosos baseados em lacunas do conhecimento atribuir uma causa divina ao que ainda não se explica, não produz previsão. Verificável e se torna vulnerável a cada avanço científico. O livro não apresenta a ciência como dona de todas as respostas existenciais. Em vez disso, distingue questões sobre significado pessoal, valores e experiência interior de afirmações factuais sobre a origem, a estrutura e o funcionamento da natureza. Essa separação evita tanto o cientificismo simplificador quanto a imunização de crenças contra qualquer crítica. O ponto de Sagan é metodológico. Convicções que descrevem intervenções no mundo material devem poder ser avaliadas à luz de evidências públicas. A dúvida, nesse sentido, não é hostilidade à transcendência, mas disciplina intelectual diante de conclusões que excedem os dados. Em segundo lugar, o assombro cósmico dispensa explicações sobrenaturais para ser profundo. Um dos traços mais característicos do livro é a defesa de uma experiência de reverência fundada no conhecimento científico. Escalas astronômicas, a idade do universo, a diversidade da vida e a complexidade da matéria podem provocar um sentimento de pequenez e pertencimento que em muitas tradições é descrito como religioso. Sagan não trata esse sentimento como ilusão nem como prova de uma divindade. Ele o interpreta como uma resposta humana legítima ao encontro, com uma realidade muito maior do que a experiência cotidiana. A diferença é decisiva à emoção de maravilhamento não valida por si só, uma teoria sobre agentes invisíveis, propósitos cósmicos ou revelações particulares. Ela pode coexistir com a suspensão de juízo. Ao recusar a imagem antropomórfica de uma divindade que governa minuciosamente cada evento, Sagan amplia o horizonte da pergunta em vez de encerrá-la em uma figura familiar. A ciência, para ele, não desencanta o mundo. Ela revela que o real é mais vasto, antigo e estranho do que versões simplificadas da criação sugerem. Essa posição ajuda a compreender por que o livro é diferente de uma polêmica antirreligiosa comum. Seu alvo principal é a certeza infundada e a redução do cosmos a desejos humanos, não a capacidade humana de admirar, buscar sentido ou formular valores compartilhados. Em terceiro lugar, a vida extraterrestre funciona como teste para ideias humanas sobre excepcionalidade. A discussão sobre inteligência extraterrestre ocupa um lugar concreto na reflexão de Sagan, que desloca a humanidade do centro imaginário do universo. Diante da imensidão cósmica e da quantidade de estrelas e mundos possíveis, a hipótese de vida fora da Terra não é apresentada como fato comprovado, mas como questão científica séria. Ela exige distinguir probabilidade, evidência e especulação. Esse cuidado é especialmente importante porque o tema costuma ser capturado por relatos sensacionalistas, crenças em visitas ocultas ou desejos de confirmação. Sagan associa a busca por sinais de outras civilizações a métodos de observação, comunicação e análise crítica, não a narrativa sem base verificável. A implicação filosófica é ampla. Se a vida e a inteligência não forem exclusivas do planeta Terra, doutrinas que colocam os seres humanos no ápice absoluto da criação enfrentam uma revisão profunda. Se não forem encontradas, a raridade da vida consciente também aumentaria a responsabilidade humana pela preservação do único caso conhecido. Em ambos os cenários, a investigação não autoriza vaidade cósmica. O tema permite ainda questionar a tendência de projetar transhumanos em inteligências desconhecidas. Do mesmo modo que religiões frequentemente projetam formas e intenções humanas sobre o divino. A imaginação é necessária para formular possibilidades, mas somente evidências podem estabelecer quais possibilidades descrevem o mundo. Em quarto lugar, religião é avaliada por seus efeitos humanos e por sua abertura à revisão. Sagan não reduz todas as religiões à ignorância ou fraude. Ele reconhece que tradições religiosas podem oferecer comunidades, linguagem moral, consolo diante da morte e estímulos à compaixão. Contudo, o livro insiste que esses potenciais benefícios não tornam imunes à crítica às instituições, os textos ou as doutrinas religiosas. Quando a autoridade sagrada justifica perseguição, desprezo pela investigação, violência ou submissão a lideranças infalíveis, ela passa a ter efeitos públicos que precisam ser examinados. A preocupação de Sagan com extremismos está ligada à sua visão de uma civilização tecnologicamente poderosa. Preconceitos antigos se tornam mais perigosos quando combinados a capacidades de destruição em massa. Por isso, ele valoriza uma ética que não dependa de obediência cega e que possa ser debatida entre pessoas de convicções diferentes. A religião que melhora a vida humana, na perspectiva exposta nas palestras, teria de conviver com a liberdade de questionar, com a dignidade de quem discorda e com os fatos estabelecidos pela investigação. Essa análise evita duas conclusões fáceis: nem toda fé produz inevitavelmente intolerância, nem boas intenções justificam afirmações falsas. O critério proposto é duplo, intelectual e moral. Ideias sobre o sagrado devem ser julgadas tanto por sua relação com evidências quanto pelas práticas que incentivam em sociedades reais. Por último, humildade cósmica e perguntas abertas orientam a postura de Sagan. A forma de palestra permite que o livro avance por perguntas fundamentais sem fingir que todas podem receber uma solução final. Questões como a origem do universo, a emergência da vida, a natureza da consciência e a possível existência de Deus aparecem como fronteiras em que o conhecimento disponível deve ser descrito com precisão. Sagan considera mais honesto reconhecer incertezas do que preenchê-las com respostas reconfortantes. Essa postura não significa paralisia intelectual. Ao contrário, perguntas bem formuladas orientam observações, teorias e novas formas de teste. O encerramento em formato de perguntas e respostas reforça esse compromisso com o esclarecimento de posições, inclusive quando a resposta adequada é admitir limites. A humildade cósmica defendida por Sagan também tem dimensão ética. Saber que vivemos em um planeta pequeno, vulnerável e inserido em uma história natural imensa enfraquece fantasias de privilégio garantido e favorece a cooperação. Não há garantia científica de que o universo tenha sido construído para os interesses humanos. Por isso, a proteção da vida e da civilização depende de escolhas humanas, não de uma providência presumida. A força do livro está em converter ignorância reconhecida em curiosidade disciplinada. Em vez de oferecer uma doutrina substituta, ele convida o leitor a sustentar simultaneamente o encantamento, o rigor e a disposição de corrigir as próprias crenças. Em conclusão, Variedades da Experiência Científica é indicado para leitores interessados nas relações entre ciência, religião, filosofia e cultura, especialmente para quem procura uma análise que não trate esses campos como inimigos inevitáveis. Também serve a estudantes e leitores de divulgação científica que desejam entender como questões metafísicas podem ser abordadas com precisão conceitual, sem a pretensão de que o método científico resolva sozinho todos os dilemas humanos. O benefício intelectual central está em aprender a separar maravilhamento, hipótese, crença e evidência. Essa distinção permite apreciar a força emocional das perguntas religiosas sem converter emoção em demonstração factual, na prática. O livro oferece instrumentos para avaliar alegações extraordinárias, discursos dogmáticos e narrativas sobre o lugar da humanidade no universo com mais clareza e responsabilidade. Sua posição se destaca entre obras sobre ciência e fé porque Sagan não escreve como teólogo apologético, nem como polemista interessado apenas em ridicularizar a religião. Ele preserva a seriedade das perguntas sobre sentido, mas rejeita respostas que se protegem de exame crítico. Além disso, a conexão entre teologia natural, exploração espacial, vida extraterrestre e riscos civilizacionais dá ao volume um alcance incomum. Por ter origem em palestras, o texto privilegia a comunicação direta e a construção progressiva de ideias. O resultado é um retrato consistente da postura saganiana curiosidade diante do desconhecido. Respeito pelos fatos e responsabilidade ética em um cosmos que não oferece certezas fáceis. Se você quiser apoiar Carl Sagan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!